Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Como habitualmente, 15 em 15 dias, estamos neste programa. Eu chamo José Lima e temos connosco a Dona Maria do Céu Barreto, que é proprietária agrícola, e o Sr. Manuel Luís Farinhoto de Perre, que pertenceu à Associação de Agricultores do Vale do Lima. O título do programa de hoje é precisamente O Mês de São Miguel.
Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: deixara tudo quanto existe para o fazer feliz, a noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal, e o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei.
Esta música introduz-nos perfeitamente no tema do nosso programa, o mês de São Miguel. É o mês das colheitas. O homem e a mulher trabalharam a terra, cuidaram da vinha, fizeram trabalhos do princípio do dia até ao fim da tarde e agora é o período de recolher. É o tempo de São Miguel, mais popularmente conhecido também como o mês das colheitas. Este programa vai nos dar oportunidade a conversarmos até talvez de algumas tradições que temos entre nós. Mas falando de tradição, temos que recuar às vezes no tempo para ver como os nossos antepassados olhavam para esta realidade da agricultura e por vezes diziam: a terra é que dá tudo, o que é preciso é trabalhá-la, não só trabalhá-la, é preciso saber trabalhar a terra. Muito bem, um texto do século XVIII, encontrado na Biblioteca do Vaticano pelo grande etnógrafo português Leida de Vasconcelos, encontrou precisamente este texto: o homem de entre Douro e Minho, calça de pau, veste de linho, come pão de passarinho, bebe vinho de enforcado, traz o porco encangado e foge dele como do diabo. É realmente um poema expressivo. Mas se percorremos outras fases da história, vemos que a sociedade estava organizada, vamos dizer, em três grupos sociais. Havia os chamados oratores, aqueles que rezavam nos mosteiros e nas comunidades, nas paróquias. Os belatores, que eram os que lutavam, os guerreiros, por assim dizer. E os laboratores. Os laboratores, que eram aqueles que trabalhavam, e de modo especial, que trabalhavam a terra para produzir. Produção que muitas vezes era para pagar primícias e sustentar homens ou mulheres muito ligados à igreja. Já agora, se me permitem, conto um pequeno episódio. Era o tempo, e é o tempo, de pagar a premissa ao senhor abade ou ao senhor reitor. E aqui perto, numa aldeia, o senhor reitor, num domingo, no fim da missa, em setembro, disse aos paroquianos: bom, vós bem sabeis, estamos no tempo das colheitas, é o tempo da premissa, de pagar ao senhor reitor. Eu quero vos dizer o seguinte: do lugar de tal, só um é que me pagou um cântaro de vinho, que não era vinho,
água pé.
Era água pé. Pois, eu quero vos dizer que eu ainda sou merecedor de uma pinga do bom. É interessante esta comunicação, mas podíamos continuar por aí fora a conversar, e é isso mesmo que vamos fazer. Senhora Dona Maria Barreto, conta a sua experiência como proprietária agrícola, onde colhe cereal, vinho. Como é que decorre todo esse tempo para que se chegue ao São Miguel, à colheita?
Ah, é uma tarefa elevada. De 15 em 15 dias ou de 12 em 12 dias tinha-se sulfatar as vinhas, depois de terem sido podadas, sulfatar as vinhas, e depois chegava o tempo da colheita, onde se juntava um grupo de pessoas para irmos vendimar, tudo vendimava, era adultos e era crianças. Adultos e crianças. Enquanto que os adultos diziam às crianças: apanhai, meninos, os bagos que caem ao chão. Como uma velhinha que fez em pipas de vinho com bagos de bagos. E depois, pronto, lá se transportava para as dornas dos carros de bois ou vacas, e vinham trazer a casa, enquanto que à noite é que se masgavam as uvas. Juntavam-se ali uns poucos de carros e masgavam-se as uvas para dentro do lagar. Depois, no fim, pronto, havia o comes e bebes e cada qual ia para as suas casas. Mas era com pessoas a ajudar uns aos outros.
Os vizinhos ajudavam-se.
Os vizinhos e amigos e familiares.
E juntavam muita gente.
Ah, muita gente. muita gente. O meu pai era sempre com o carro de transporte. O meu pai andava sempre na rua com o carro das vacas. Com o carro das vacas a levar a casa.
As dornas?
Os carros com as dornas. Já ia para os campos, punha diversos carros, conforme as uvas que tinha naquele campo, se não punha noutro. E ele depois ia levar a casa. Depois vinha com as vacas ou com os bois buscar outro carro.
Era a vindima, era cansativa e era uma canseira.
Era uma canseira, mas também era alegre. Comia-se uns bagos de uvas, falava-se.
Cantava-se.
Cantava-se, era alegre. O tempo antigamente era alegre, que não é agora.
O senhor Farinhoto está mesmo com vontade de falar. Porque Dona Maria Barreto falou-nos do vinho. Mas temos que falar de outros cereais e demais. Mas eu tenho conhecimento que havia, não sei se ainda há, um vinho colhido em Perra, um vinho branco seco, não é?
Havia o vinho seco também no tempo do meu pai.
Ora fala de como é que era esse vinho.
Esse vinho era feito de uvas brancas, mais perfeitas, selecionadas, que se ponham depois mais tarde a secar numa redezita. E o meu pai misturava, era duas partes de uvas brancas e era um terço de chamada uva do sar, que era para dar aquele tom, aquela cor. Não ficar branco, ficar assim um bocado a cor do vinho do Porto, pronto. Mas aquilo rendia muito pouquinho, quer dizer, nós até tínhamos uma imprensa a esmagar aquilo, uma imprensa pequenina e tal, mas aquilo, sei lá, rendia para a metade do vinho normal. A uva já estava seca, não é? Mas aquilo era muito bom, era. Aquilo, havia lá um médico meu vizinho que dizia que era melhor aquilo do que o vinho do Porto. E é um bocado parecido ainda com o vinho que os sacerdotes usam nas missas, não é? Só que o nosso não pode ser, porque a gente normalmente tem desinfetante e ali para a missa tem que ser um vinho especial. Tem que ser mesmo natural, não é?
E quando tinha alturas especiais para tomar esse vinho? Ou era quando...
Isso era quando havia grandes festas em casa ou uma visita de alguém importante, não é?
Eu quero dizer que provei esse vinho já em PR.
Havia um meu vizinho que era o Dr. Laranjo.
Conheço muito bem.
Não conheço, que ele já morreu há muito.
Conheci, visitei pois. Muitas vezes. E era meu amigo.
Esse quando se falava no vinho seco, ele dizia: escolhe-me dessas garrafas que já tenho aranhas. Que esse é que era.
Era um apreciador e conhecia mesmo. Há muitas expressões que
era bom vizinho
acerca do vinho. O vinho alegra a gente. O vinho tanto pode fazer bem como fazer mal. Mas aqui ao lado de, sou eu que era oriundo de Outeiro, existiu em Vila Franca um prior que deixou uns textos muito...
Era o prior Quezado, que é um artista para isso.
Ora, muito bem, era o seu padre Quezado. O seu prior, então, ele diz que...
Era um bocado labradorizado esse.
Com peso, medida e boa qualidade...
E a Casa dos Labradores até deixava ali uns versos para pôr nos torneios.
Isso mesmo, e tinha em baixo da residência paroquial de Vila Franca a adega. E ele chamava a adega a Praça da Alegria. Eu cheguei a estar lá e ele servia sempre. Era no verão que nós íamos lá visitar um grupo de jovens. Servia-nos sempre azeitonas, aqueles cântaros de barro, broa, e ia à pipa buscar a caneca. Bebei, rapazes, que este é bom.
Era tradicional.
Mas ele deixou uns textos muito interessantes. Quem à taça souber pedir conselho, nem doenças nem mágoa o consomem. Que o vinho bom, já diz o Evangelho, só dá saúde e alegria ao homem, com peso, medida e boa qualidade. O vinho alegra a vista, limpa o dente e sara o ventre. Dura mais o doente que sabe beber o vinho bom do que o médico que lhe proíbe.
Hoje proibi muitos.
Senhor Farinhoto, o que é que acha destes versinhos do seu Padre Quezada?
Eu, por acaso, teve a felicidade de o conhecer pessoalmente. Cheguei-me a juntar que ele era parente daqueles dos Paulos de Santa Marta e o meu pai era cunhado deles. Eu era rapaz, ia para lá, às podadas. Podadas na vinha. Mas muita gente, ele tinha muitos amigos. E à noite convidava um Padre Quezada para comer connosco. E ele tinha umas saídas assim um bocado. Pronto, tinha a sua lógica. Uma altura estávamos a comer um arroz de frango e ele às tantas pega numa peça do frango na mão, assim: olha, é feio, mas é seguro. Nunca me esqueceu. Porque se, era para aproveitar, porque senão também a melhor carne é o pé do osso. Se não aproveita bem.
Dona Maria Barreto, também conhece algumas tradições ou versos ou dizer acerca do vinho. Não há em Mazarefes?
Não, em Mazarefes não. Em Mazarefes fazia muito, mas era jorpiga. Jorpiga, eu cheguei a fazer.
Conta lá como é que se faz a jorpiga.
Eu cheguei a fazer. A jorpiga era. Eu fazia, e depois um senhor, que ainda era nosso parente, disse-me. Eu disse que fazia. Oh, senhor Francisco, como é que se faz a jorpiga? E ele dizia: olha, metade de sumo de uva e metade de água ardente vinícola. E 1 quilo de açúcar, mediante os litros que tu fizeres. Ora, eu já fazia, como o meu avô também fazia, mas nunca vi o meu avô fazer, mas eu gostava de ter e comecei assim a fazer por minha experiência. Mas depois, desde que esse meu parente, que era o chamado Francisco de Cordoeiro, tinha um nome bique, e então explicou-me, eu depois comecei a fazer, aí fazia água ardente boa. Fazia aguardente boa, não, fazia jurupiga boa.
Que às vezes era para matar o bicho.
Para matar o bicho e não. Ai, eu tinha o labrador que vinha com o trator fazer-me assim as cargas e para levar os trumos para os campos e assim, e então eu era sempre, matava o bicho com aquilo e eles diziam: antes quero isto que vinha do Porto. Antes quero isto que vinha do Porto. Vai buscar. Ai, mas eu também fazia botava cereja ginja e fazia assim um licor de cereja ginja. Aí eles adoravam. Mas vale isto de que vinha do Porto. Ah, isto é bom. E tudo ia para lá ajudar a gente, porque a gente tinha assim uns mimos para lhes darem.
E esses mimos continuam?
Ah, ainda continuo, eu ainda faço.
Ainda faz a jorupiga?
Ainda faço.
Muito bem, muito bem.
Isso usava-se muito, mas era na matança dos porcos. Ou em queimar, ou virar o porco.
Ao virar o porco.
Ou virar o porco.
Ou virar o porco também.
Bebia-se qualquer coisa e bebia-se.
É? É verdade.
Mas o São Miguel não é só do vinho. E viram naturalmente uma outra reportagem, até uma entrevista feita lá para Melgaço, acerca do Alvarinho. Mas o vinho tem merecido a atenção de especialistas, não só do álcool, mas de escritores. E assim, há recomendações, por exemplo, do século XI a XIII, em Salerno, na Itália, no livro de medicina medieval Regimen Sanitatis, o regime da saúde, escrito em verso pelos mestres da Escola de Medicina de Salerno, citado nas Jornadas Vinícolas de 1962 pelo professor Dr. Luís de Pina, catedrático da História da Medicina, indicam-se as características do vinho melhor. O vinho gera humores tão bem melhores. Se for escuro, far-te-á o corpo ocioso. Seja o vinho claro, velho, fino e maduro, mas bem aguado, gasoso, tomado com moderação. Os vinhos valem pelo aroma, sabor, brilho e cor. E recomendável. Se queres vinhos bons, 5 F's se buscam. Que seja forte, formoso, fragante, frio e frescos. Que lindas recomendações lá desse livro da época medieval, século XI, XIII, da cidade de Salerno. O que é que vocês acham das recomendações deles? Fortes, formosos, fragantes, frios e frescos.
Ai, era excelente. O vinho tão de fresco é um bem melhor. Sabe melhor até.
Principalmente o sabor branco.
Sabor branco. E mais...
O tinto não deve ser muito gelado. Fresquinho, mas não,
e
não
o,
gelado.
O branco, fresquinho no verão.
Sim, sim.
Muito bem. Mas nós temos cá um branco. Lá para cima, lá para Monção e Melgaço.
Pois, que é o Alvarinho.
Isso mesmo, o Alvarinho.
Já há quem colhe o Alvarinho aqui, mas é que não trazem a terra com eles, não é?
Perfeitamente.
Só trazem a videira.
É preciso a terra, a altitude, tudo. O sol é preciso.
Aqui dá muito pouco, uns é cachos pequeninos.
Sabedoria, conhecimento, como disse, a terra, para que seja bonito. Já agora vou-vos contar uma pequena... história é que eu sou confrade da confraria do Alvarinho.
Ah, sim?
De Melgaço e Monção. E fui à tomada de posse, por assim dizer, de alguns confrades. E convidaram naquela altura um médico oriundo de Monção, que era o médico, ou melhor, o ministro da Saúde no Brasil. Que eu tinha pessoas, familiares em Monção. E convidaram também a Ministra da Saúde, nessa altura, para ir à cerimónia. Fui ali na Praça de Ladeu Martins. E eu estava lá sentado, lá no fundo e tal. Estavam alguns familiares desse médico, médico da saúde brasileira, atrás de mim. E quando estava a ocorrer a cerimónia, eles baixinho, uns para os outros, tinham um humor fantástico. Então era... Ah, o Alvarinho faz-te andar direitinho. O Alvarinho escorrega devagarinho. E por aí foram... Assim, que humor estes homens tinham. O Alvarinho... faz-te dormir um soninho. E por aí, isto, a brincar precisamente com a cerimónia e com o produto.
Mas falavam verdade.
Mas tinham certo. E a fazer um trabalho que me pediram lá em cima, em Melgaço, para publicar uma brochurazinha sobre o solar do Alvarinho, eu encontrei no vinho Alvarinho 5 S's. 5. Depende do solo. Não é, senhor Fernando?
Não é só o não é só Alvarinho, qualquer vinho para ser bom tem que escolher o solo.
Do solo, tem que passar pelo sofrimento, tem que apanhar a solo e ser esmagado, as uvas, e
esmagadas.
Sabedoria, é preciso saber fazer um bom vinho. E depois, sossego. O vinho também tem que dormir, não é, senhor Fernando? Dona Maria? Tem que descansar. Então às vezes quando se engana algumas garrafinhas põe-se lá coisa, isto vai descansar aí um tempo, que é para a Páscoa ou que é para o São João ou para um batizado ou para um casamento ou então para uma visita que vamos
hoje,
ter
hoje é para qualquer altura, não é?
Hoje é para qualquer altura.
Antigamente no diário bebia-se água a pé, não é? Mas hoje já ninguém faz isso. Hoje o vinho apresenta-se em qualquer altura às pessoas, que ele é bom.
Ó, Sr. Fernando, mas explico o que é água a pé, porque há muita gente, vamos supor, do meio urbano, que não conhece o que é uma pipa de vinho. Então a gente nova não conhece o que é uma valsa, não é?
Pois, a água a pé fazia-se quando se soltava os lagares de vinho, depois do vinho escorrido, escolhia-se aquelas uvas mais ruins e deitava-se uma quantidade de água também. Aquilo fervia de uma noite até de manhã, quase sempre. Fazia-se um que se chamava-se água a pé do castanho, para beber logo mais cedo, que era mais fraquita. E fazia-se um melhor um bocadinho, que era mais para o resto do ano, não é? Então, depois do fim do ano, aparecia água de castanhas.
Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos ouvir uma canção. Ouvimos referente ao vinho e agora vamos ouvir uma canção referente ao milho.
Milho verde, ai milho verde, ai milho verde, maçaroca. À sombra do milho verde, ai, à sombra do milho verde, ai, namorai uma cachopa. Milho verde, ai, milho verde, milho verde, ai, milho verde, miudinho. À sombra do milho verde, ai, à sombra do milho verde, ai, namorai um rapazinho. Milho verde, ai, milho verde, milho verde, ai, milho verde, folha larga. À sombra do milho verde, ai, à sombra do milho verde, ai, namorai uma casada. Mondadeiras do meu milho, ai, mondadeiras do meu milho, ai, mondai o meu milho bar. Não olheis para o caminho, ai, não olheis para o caminho, ai, que a merenda já lá vai.
Nesta primeira parte, nós falámos acerca do vinho, tínhamos muito mais para dizer. Mas, neste período de São Miguel, há precisamente a cega, cegar o milho, cortar o milho, não é? E há a malha, malhar o milho, as eiras com o malho, que agora já é uma debulhadora, não é? E há, portanto, como falámos, a vindima. Mas acerca das folhadas, Dona Maria, falam lá dessas folhadas que se cantavam e tudo mais, e quando aparecia uma espiga
vermelha.
Olha, conte-me lá essa história. Como é?
Chamada espiga rainha. Quando aparecesse essa espiga, o sortudo que tivesse a sorte de a encontrar ia dar um abraço a todos que estivessem ali presentes, com ela na mão. E ao mesmo tempo puxava, dava o abraço e puxava a pessoa para o meio do milho para dar uma cambalhota. Aí assistia muitas.
A Salvador, havia aí uma relação, às vezes especial, ele se encontrava a espiga e ia ter uma relação, um contacto pessoal com a namorada.
Pois, depois...
Não, só.
Guardava.
Às vezes era um beijinho aquela... Aquela moça que estivesse ali, não é? Moça ou senhora?
Então, era uma festa.
Era, não? Mais...
É quando aparecia uma rainha. Era.
E por vezes também em Salgueco as espigas guardavam-se e penduravam-se em casa.
Em casa.
É, será para recordação, às vezes, uma ou duas.
Eu encontrei um texto muito bonito referente precisamente às colheitas do milho. É do padre Alípio Rodrigues Torres, que foi parco em Vila Fria. Esse era o irmão dele. E que,
ai, o Alípio.
O Alípio. E que escreveu uma monografia sobre Vila do Punho. E a certa altura, acerca disso, ele escreve: na altura das colheitas do milho, as esfolhadas ou desfolhadas e malhadas, há anos desaparecidas, tinham o seu ritual. Cortado pelas focinhas das moçoilas, transportado em carros, alguns bem chiadores, era descarregado no terreiro da casa ou na eira, mas se o tempo estivesse incerto, o grande coberto o acolhia. Chegada à noite, os pedidos de ajuda concretizavam-se com presença de vizinhos e amigos. E à luz das candeias ou dos candeeiros de petróleo, e mais tarde dos de acetileno e Petromax, com a ajuda da lua, se havia, avançava a esfolhada ao som de cantigas, plenas de harmonia numa alegria que todos contagiava. No meio de tudo isto, os moços e moças, trocando de soslaio olhares, mais que de simpatia, procuravam despertar a atenção, lançando à socapa a barba de milho ou alguma espiga que, por erro propositado, não caía no cesto. E se o acaso contemplava alguém com um milho rei, espiga vermelha, era ver se havia com tanto riso e abraços distribuídos, ficando um mais demorado para aquela pessoa que lhe agradava. Nem as mais acanhadas ou menos treinadas eram dispensadas de cumprirem o estatuto. Sefranhoto, era assim ou não era?
Era assim, eu sou desse tempo, hein?
Conte lá como era no seu tempo.
Por acaso, na minha casa não era bem assim, porque era uma casa em que não havia moças, não é? Mas eu ia aos outros. E era realmente... Às vezes havia concertina, outras vezes não havia concertina, mas fazia isso. A mocidade fazia a festa, não é? Esfolhava-se o milho e conversava-se, contava-se as anedotas, e quando aparecia a tal espiga vermelha, abraçava-se.
Oh, Dona Maria, mas o milho dá-me muito trabalho. É preciso deitá-lo na eira, a secar, não é?
A secar.
Como é que se fazia esse trabalho?
Era esfolhado e depois botado para a eira. Nós no tempo.
Malhado ainda antes.
Sim, nós no tempo do meu pai, juntava-se ali aos 7 carros de milho, daquele campo em frente ao que o Carvalhosa conhece, aquele milho todo, num correr, as pessoas também a correr assim, ao lado umas das outras, e depois os cestos das espigas já iam para a eira. Depois daí, estavam uns dias ali a secar e depois lá começavam a malhar com um malho. Umas para aí umas 10 pessoas, 5 de cada lado.
E tinham técnica, isso?
Sim, 5 de cada lado. Senão enquanto com um lado erguia o malho, o outro lado batia com ele nas espigas. Até o próprio malho fazia música.
Muito bem, Sr. Farinhoto, mas o senhor pertenceu à Associação de Agricultores do Vale do Lima.
Sim, senhor.
Tem aí muitas histórias e muito trabalho realizado.
Sim, essa Associação dos Agricultores do Vale do Lima...
Fala-nos lá dessa associação, qual era a finalidade dela?
A finalidade dela era uma espécie de sindicato do labrador para ter mais força, não é? Para reivindicar qualquer coisa. Isso foi criado... Não posso precisar agora a data, mas já foi há muito ano que se faziam os cursos de empresários agrícolas. O meu foi em Cerveira. Éramos 13 alunos e que no fim combinámos, achávamos por bem criar-se uma associação de agricultores aqui no Vale do Lima. Criou-se e depois, até mais tarde, criou-se também uma federação. A federação era para que nós, mediante a CAP, que era a Confederação dos Agricultores de Portugal, terem mais, como é que quer dizer, mais força, um bocadinho. Pois, só que aquilo com o espaço do tempo, as pessoas cansaram. Aquilo chegou a trabalhar-se muito bem ali nos primeiros tempos, chegaram-se a fazer até umas palestras e chegaram-se a fazer uns convívios com os labradores, mas depois as comissões... ou as presidências foram... É o meu. As comissões foram mudando e depois, sabe como é? Tudo dá trabalho, deixaram cair aquilo tudo.
Mas conseguiram...
Primeiro caiu a associação, depois caiu também a federação e tal. Deu tudo em águas de bacalhau.
Não conseguiram resultados de...
Sim, na altura consegui.
De apoio para a agricultura ou melhorias?
Não, e pelo menos reuníamos uma vez por mês com uma série de sócios agricultores e uns com os outros aprendiam sempre para qualquer coisa, não é?
Aí faziam mesmo cursos?
Não era cursos, era fazíamos uma reunião mensal. Ali era em Fontão. Eram agricultores de Viana e Ponte Lima e juntávamos ali uma vez por mês. E era uma reunião, uma assembleia, pronto. Havia o livro de datas e tudo. E partilhava-se ali, portanto, o trabalho de cada um. E aprendia-se uns com os outros. Havia sempre uns mais adiantados que outros.
Já falámos do vinho, do milho. Aliás, uma casa rica, que há anos, da aldeia, era uma casa que tivesse cereal, milho, centeio, cereal, vinho e gado. Não era uma casa com os três fatores que diziam, porque podiam vender vinho, podiam vender cereal, podiam vender o gado, iam às feiras de gado. Isto tem-se alterado um pouco.
Muito, muito.
E porquê é que se tem alterado?
Porque a vida mudou, quer dizer, hoje, antigamente fazia-se do manual. Começaram a aparecer as máquinas, por isso é que os montes estão como estão. Porque antigamente aproveitava-se todo o mato para as camas dos animais e o monte estava todo limpinho, não é? Às vezes até nem chegava, ainda se comprava matos, às vezes, noutros sítios. Vieram depois as cisternas, vieram o gado, portanto, em celeiros, para ser mais fácil, nas vacarias contínuas e tal, e o mato deixou de ser preciso. E é por isso que hoje os montes estão como se sabe, não é?
E não temos tempo de falar das...
E depois vem os fogos.
Melancias, dos melões, das abóboras, das cabaças.
Pois.
Nesta altura do ano...
Meloas.
Meloas.
A
casa está cheia.
A minha já acabaram há pouco tempo.
Cheia de tudo.
É o tempo da fartura.
Colhia-se de tudo.
Da abundância. E da alegria. Trabalhou-se a terra e agora recebe-se. Mas nós estamos, diz aqui... O mês de São Miguel. Temos que ter uma palavra para São Miguel. O São Miguel é patrono...
De Perra, por exemplo.
Perra, o padroeiro.
Ele deve ser de mais terras, mas...
E não há, de Perra. É de mais terras. E não há festa lá?
Há sempre festa. Em honra de São Miguel, Cera dos Dores e...
E agora no dia 29?
No dia 29 é só uma festa de igreja. Na festa grande, juntar-se os três santos... E faz-se uma festa no último domingo de julho.
E o São Miguel também vai na procissão.
Vai.
Muito bem.
Bom, os três.
Mas há cerca...
São Miguel, Senhor das Dores, São José.
Está bem. Há cerca de São Miguel, vou-me desculpar a minha... um pouco de intimidade de falar da família. Desde pequenino que eu, em nossa casa... Vi sempre um São Miguel grande, que era um modelo do São Miguel, que o meu pai e outros canteiros depois passavam para a escultura em granito. E, com o tempo, meu pai recebeu em 1936 o convite do cônego Sepa de Alvarães para fazer uma escultura de São Miguel, que é o padroeiro de Alvarães. E se passarmos em frente da igreja, lá vemos que ele está lá em cima. Quem como Deus? Quem como Deus?
Pois.
E caminhando em Esposende, meu pai tem duas esculturas, estão bem em frente das igrejas, nas Marinhas. Marinhas, Esposende. E caminhando mais um pouco, mais para em direção ao mar, na Apúlia, há outra escultura de São Miguel, também no alçado principal da igreja de São Miguel. Meu pai realmente fez três esculturas em granito em honra de São Miguel. Mas quem é São Miguel?
Era o arcanjo.
Muito bem, São Miguel Arcanjo. Dona Maria, quem é São Miguel?
São Miguel Arcanjo, nós todos os dias rezamos
a oração.
A oração de São Miguel Arcanjo.
Ou Anjo da Guarda.
Oh, sim.
E agora uma pequena história, se é que ainda tenho tempo. Um diretor de um banco aqui de Espanha, numa reunião que estávamos presentes, ele começou a falar e tal, de história de vidas e demais, e a certa altura diz ele: vocês querem saber uma coisa curiosa? Eu às vezes coloco o carro no parque e depois, quando acabo o trabalho, quero ir para o carro e já não sei onde é que está o carro. Cansada do trabalho, não sei onde é que está o carro. Sabem o que é que eu faço? Eu peço ao meu anjo da guarda,
São Miguel Arcanjo,
São Miguel Arcanjo, que me ilumine e que me diga onde é que está o carro. E diz ele, e rezo-lhe. E todas as vezes que eu fiz isto, deu resultado. E os outros colegas riam-se um pouco acerca disto. Ai, vocês estão-se a rir, mas eu estou a contar a realidade do que se passa comigo. São Miguel Arcanjo. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E nós temos o anjo da guarda.
E devemos rezar todos os dias.
Todos os dias. Em hebraico, língua antiga, Miguel significa aquele que é similar a Deus. Mi, quem? Ka, como? El, Deus. O que é tradicionalmente interpretado com uma pergunta retórica. Quem como Deus? Aliás, se passarmos em Albarães, vemos que ele tem um escudo
e uma espada, tem todos.
E tem lá. Quem como Deus? O do Pedro
também tem. Tem dentro da igreja.
Cá está, todos têm. Quem como Deus? Em latim, quis outro Deus, diz em latim, para a qual se espera uma resposta negativa e que implica que ninguém é como Deus. Assim, Miguel é reinterpretado como um símbolo de humildade perante Deus. Na Bíblia antiga hebraica, Miguel é mencionado 3 vezes no livro de Daniel como um grande protetor que defende o povo de Deus. Por isso é que nós rezamos a oração ao anjo da guarda. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor das filhas, os filhos do teu povo. A ideia de Miguel como um advogado de defesa dos judeus se tornou tão prevalente que, a despeito da proibição rabínica contra se apelar aos anjos como intermediários entre Deus e o seu povo, Miguel acabou tomando um lugar importante na liturgia judaica. O nosso tempo está quase a ser esgotado. Mas isto consta da Bíblia, mas da Bíblia também constam as sementeiras. Jesus contou aquela parábola do semeador, não foi?
Sim.
Conhecem a parábola do semeador? Escutai, pois, a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não compreende, chega o maligno e apodera-se do que foi semeado no seu coração. Esta é o que recebeu a semente à beira do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, é inconstante.
E morre.
Se vier a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. É isso mesmo, morre. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que por isso não produz fruto. E aquele que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e esse dá fruto e produz, ora 100, ora 60, ora 30. Sr. Farinhoto, já conhecia perfeitamente esta parábola.
Ainda para há 15 dias, era para há 15 dias atrás.
Ora, todos conhecemos. As vossas sementes têm sido boas? Têm dado fruto, Dona Maria?
Ah, sim.
O ano é bom?
Não, nem por isso.
O vinho não é...
Foi seco.
Foi seco, muito seco.
A colheita do milho foi muito fraca.
Para a qualidade do vinho é boa.
E o senhor
para a qualidade do vinho...
Mas não foi dos anos de mais fartura, não é?
Não?
Não.
É que alguém me disse que este ano que havia muita abundância de vinho.
No meu caso...
Será em algumas zonas do país?
Também. Não quero dizer que fosse muito menos, não é? Mas... mais ou menos para uns 750 litros.
Então vamos festejar São Miguel.
Não temos copos?
A função dos anjos na Bíblia é de serem mensageiros. São Miguel é mensageiro. Eles fazem a ligação entre o céu e a terra, entre Deus e a humanidade. Deus é totalmente outro, o inacessível. Quer comunicar-se conosco. Os anjos, como função, têm de assegurar essa ligação. O significado dos nomes é extremamente peculiar e manifesta essencialmente o sentido da intermediação entre Deus e os homens. Miguel, quem é como Deus? Gabriel, Deus mostra a sua força. E Rafael, Deus cura. Portanto, temos aqui, vamos dizer, proteção destes mensageiros de Deus que nos acompanham. Muito bem, quero agradecer à Dona Maria por ter estado conosco neste programa, Santa Maria do Céu Barreto, de Mazarefes.
Sim.
Esperando que tenha uma boa colheita de milho, do feijão e do vinho e outros produtos. O senhor Farinhoto
O milho e o feijão foi muito fraco.
É? O senhor Farinhoto de Perre continua a produzir o vinho seco, que naturalmente os amigos vão bater à porta.
Eu produzo mais vinhão e loureiro.
O vinhão e loureiro são boas castas. Sim, senhor. E muito obrigado pela sua participação, desejando-lhe também uma boa colheita. Dona Maria Céu Barreto e ao senhor Farinhoto, agradeço vincadamente porque a sociedade tem mudado tanto que muita gente nova não conhece alguns dos termos que nós falámos aqui.
Ah, isso não.
Procurem descobrir a beleza desta época do ano, a época do São Miguel. E aqueles que voltaram à escola pelo princípio do ano, um bom ano escolar. E aqueles que voltaram às atividades escolares pela primeira vez, que sejam ajudados pelos pais na ida e na vinda, e que sejam internalizados no ambiente escolar, gostando por saber e aprender. Muito boa noite ao nosso sonoplasta Celso Carvalhosa, como sempre, a nossa gratidão.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.